A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 14. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Tracoites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, preparando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós, que faremos? Ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vemos nesses 14 versículos alguns lemas de Deus apresentados através do profeta João Batista. Nós aprendemos que a Bíblia não é apenas um livro, é uma biblioteca que contém muitos lemas de comprovada sabedoria e veracidade. As Sagradas Escrituras contêm lemas, ou seja, temas fundamentados na sabedoria de Deus, que nos ensinam, nos corrigem, nos punem quando necessário, nos comovem e também nos desafiam a buscar uma novidade de vida. A fé cristã, através dos tempos, mesmo tendo esses lemas de Deus bem definidos, tem enfrentado grandes dilemas. Um dilema é quando há uma perversão do sentido de um lema, de um tema. E a nossa fé tem sido muitas vezes atacada com distorções da palavra de Deus. Esses dilemas perturbam muitas pessoas e até desviam pessoas da genuína fé. Nos primeiros séculos do cristianismo, nós sabemos que o romanismo tomou conta da fé cristã, institucionalizou a fé cristã. Depois, passados muitos séculos, veio a reforma protestante, ainda com algumas carências. Também, passado mais algum tempo, veio o pentecostalismo, já com alguns exageros em alguns temas da palavra de Deus. Mas depois do pentecostalismo, ainda veio o neopentecostalismo, com mais exageros ainda. Vejam o dilema que estamos vivendo. E agora, ultimamente, temos sido atacados com a teologia da prosperidade. Como isto ainda não bastasse, tudo desvirtuando a palavra de Deus, está surgindo a chamada igreja emergente, cheia de heresias, cheia de dilemas, cheia de distorções, apelando para todas as heresias que existiam até hoje e somando ainda um forte emocionalismo. Então, nós precisamos estar atentos a toda essa astúcia das trevas para nos desviar da fé. Isto tem sido demais para a cabeça de muitas pessoas. Temos sido atacados através de instituições fortes, se dizendo cristãs, instituições espalhadas pelo mundo inteiro, com grandes lideranças, formando marcas através do planeta. Marcas no sentido comercial e marcas terríveis no sentido espiritual também. Então nós precisamos voltar à essência da palavra. Estes 14 versículos nos ensinam lemas poderosos para nós estarmos bem firmados na palavra de Deus e não cairmos em enganos. Primeiro, a palavra de Deus nós vemos nos versículos 1 e 2, que tem um contexto histórico no movimento da humanidade. Veja bem, no 15º ano do reinado de Tibério César, uma situação dentro do tempo, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, um líder político, Herodes, tetrarca da Galiléia. Naquele tempo, o Império Romano dividia regiões em quatro partes, daí tetrarca. Então, eram tetrarquias. Então, todo um contexto histórico, os tetrarcas, Herodes, seu irmão Filipe, Lisânias, os sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Dentro desse contexto histórico, acontece a história do povo de Deus. A nossa fé, ela é comprovada através da história também. Livros extra-bíblia. Então, nesse contexto, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. A Bíblia não se baseia em fábulas, mas em fatos. E quase tudo pode ser comprovado. Nós vemos, através de João Batista, em meio aos acontecimentos comuns, acontecendo o plano de Deus para quem se arrepende dos seus pecados. As coisas de Deus são reais, acontecem dentro de uma realidade da humanidade, dentro de uma realidade da vida das pessoas. As coisas de Deus fornecem fontes fiéis na Bíblia e podem ser conferidos extra-Bíblia. Então, isso que eu acho bonito. Toda a palavra de Deus, ela tem também um lema histórico e fundamentado na verdade. Pode ser comprovado de forma muito clara. Nós vemos aqui até a comprovação geográfica, os líderes políticos e as tetrarquias. Vemos também comprovando através dos líderes religiosos daquele tempo. Então, lemas de Deus. Primeiro, ele deixa tudo devidamente registrado para que não haja dúvida e pode ser conferido. Nós vemos aqui um outro lema de Deus, a revelação do seu plano, nos versículos 3 a 6. Ele, João Batista, percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Quer dizer, estava se cumprindo uma profecia muito antiga. A voz do que clama no deserto, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplainados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Aparentemente, esse texto aqui está falando de estradas, de deserto, de uma situação geográfica. Mas não podemos esquecer que aqui trata-se de uma visão do profeta Isaías. Então nós podemos aplicar isso de uma forma muito mais apropriada em se tratando de visão. Aqui ele está falando de um rei que envia o seu arauto à frente. Toda vez que um rei saía a fazer uma viagem, seu arauto ia à frente e ele clamava no deserto, naquelas regiões desérticas, anunciando o estado da estrada, como estava o caminho. E todos que ouviam o arauto falando, gritando, sabiam que atrás vinha o rei, sabiam que o rei estava próximo. Então, quando o profeta Isaías lança essa profecia guiada por Deus, ele está falando de uma situação espiritual. O arauto, ele cuidava da remoção das barreiras por onde o rei iria passar, a remoção dos obstáculos, ele anunciava tudo. Muitas barreiras precisavam ser removidas quando o rei fazia sua viagem pelos desertos. Caminhos novos às vezes precisavam ser abertos para lhe passar a correr sua caravana. O que nós aprendemos com isso? Podemos entender que tudo isto é uma visão figurada da situação espiritual daquelas multidões que ouviam a pregação de João Batista. João Batista então cita o profeta Isaías para abrir o entendimento daquelas multidões, e aquelas multidões conheciam muito bem as profecias, quem sabe até melhor do que nós, cristãos de hoje, porque eles estavam muito atentos às promessas de Deus, esperavam ansiosos pelo cumprimento das promessas de Deus, especialmente no tocante a um grande Salvador. Então, aqui nesse contexto, quem é o arauto do rei? Voz do que clama no deserto. João Batista. Depois de 400 anos de silêncio profético, João Batista, o profeta de Deus, a voz que clama no deserto, o arauto do rei. E quando o arauto gritava, todos sabiam que o rei estava próximo. Então todos sabiam, no sentido espiritual, que Jesus estava chegando. A grande salvação de Deus, a grande revelação de Deus, estava próxima. Nós aprendemos que a mensagem central da Bíblia é a salvação de Deus. E a salvação de Deus nos desafia a uma nova experiência de vida. Foi isto que veio fazer o arauto do rei, João Batista, voz do que clama no deserto. O que nós fazemos com essa palavra aplicando na nossa vida? Se a nossa vida tem sido um deserto, então devemos ouvir a palavra de Deus anunciada pelos seus arautos, os pregadores, e fazer o quê? Preparar o caminho, abandonar o pecado, receber a Jesus Salvador. E com isso, o Espírito Santo de Deus habita em nós poderosamente. O Espírito Santo de Deus toma conta da nossa vida poderosamente. Nós então precisamos entender que um lema poderoso de Deus em toda a Bíblia é a revelação do seu plano redentor, seu plano salvador. E aqui, João Batista é o arauto do rei. E hoje todos nós somos conclamados a sermos arautos do rei. Estarmos aí anunciando o plano da salvação. Estarmos aí anunciando a palavra da salvação para aquelas pessoas que estão por aí ainda perdidas, ainda desorientadas, ainda sem conhecer o caminho aplanado, o caminho reto, o caminho poderoso da salvação. Um outro lema que nós aprendemos aqui nesse texto é o julgamento e o juízo de Deus, versículos 7 a 9. Dizia João Batista, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Por que estas palavras? Aquele povo, aquelas multidões, eles se achavam muito, muito bons, muito especiais, por serem da descendência de Abraão, por serem filhos de Abraão. Então, eles se achavam o povo exclusivo de Deus. E eles tinha um discurso que era como o veneno da víbora, por isso que são chamados de raça de víbora. Eles estavam produzindo fruto venenoso em vez de produzir um fruto digno, fruto agradável a Deus. Por isso é que o profeta João Batista afirma essas palavras fortes: raça de víboras, produzir frutos dignos de arrependimento. Sabe o que é fruto digno de arrependimento? É quando uma pessoa diz ser cristã, promete mudar de vida e muda, e produz fruto digno daquela promessa de mudança, daquele voto com Deus. Fruto indigno de Deus é quando a pessoa diz: eu sou cristã, eu sou crente, mas não vive aquela vida. Assim acontecia com aquelas multidões. Por isso que eles são chamados de raça de víboras, de árvores que estavam produzindo fruto venenoso, Daí vem o esclarecimento da sentença de Deus, do juízo de Deus, do julgamento de Deus, comparando essas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não seguem a palavra de Deus, comparando as pessoas a árvores emprestadas. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Veja como fica bem mais claro isso quando nós aplicamos a nossa vida cristã. E a Bíblia, nós vemos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, comparando a nossa vida cristã autêntica no poder do Espírito Santo como vida frutífera, como árvores frondosas, cheias de vida, que dão fruto no devido tempo. Os salmistas, os profetas, os evangelistas, os apóstolos, todos falam nesta linguagem. E aqui está bem claro isto para nós através do profeta João Batista, aquele que clamou no deserto como arauto do rei, aquele que quebrou o silêncio de 400 anos sem profecia. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos ficar espertos. Deus é fiel, mas é justo. Por isso, Ele julga e faz juízo. Estas palavras são para nós, crentes. E nós precisamos aplicar na nossa vida para que não caiamos no desvio do verdadeiro caminho, para que não caiamos em heresias e tentações. Este forte lema de Deus, julgamento e juízo, deve estar bem presente na nossa vida diária, porque Deus é fogo mesmo. Ele é fogo que consome o pecado, mas é fogo que consome no juízo também. Por isso existe céu e inferno. Céu para os bons e inferno para os maus. Outro lema de Deus que é muito importante, é vital também: o arrependimento dos pecados. Nós vemos isto nos versículos 10 a 14. Ao conhecer o juízo de Deus, ao conhecer o julgamento de Deus, as pessoas arrependidas querem saber como agir corretamente. As pessoas arrependidas querem produzir fruto digno. E ele diz: então as multidões o interrogavam, aquelas multidões que haviam compreendido a pregação da palavra de João Batista, o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes João Batista: quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos, que eram os cobradores de impostos, para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. O lema de Deus é que as pessoas arrependidas não voltem a fazer o que faziam antes da salvação. Não volte às atitudes da velha criatura, mas ande em novidade de vida e andar sempre na presença do Deus Todo-Poderoso. Andar sempre na companhia de Jesus. Arrependimento é mudança de direção, é voltar-se para Deus, é mudança de pensamentos e de vida. Isso é arrependimento. Arrependimento é uma mudança radical. Não para o pecado, e sim para a santidade. Não para a rebeldia, e sim para a obediência a Deus. Isto é arrependimento. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já ficaram para trás, já passaram. E eis, se fizeram novas. Glória a Deus. Arrependimento é o momento que você lança um divisor. O que é passado, não quero mais para mim. Você não quer mais para você. Eis que tudo se faz novo. Eis que queremos andar somente com Jesus e obediência à palavra de Deus. Isto é o verdadeiro arrependimento. Nós tomamos atitudes poderosas diante de Deus em Cristo. Por isso, diante daquele povo arrependido, questionando ao profeta, ele respondia: reparta o que você tem. Se você quer uma vida nova, reparta. Deixe de ser egoísta. Se você é um soldado, Seja um soldado a serviço do Senhor, não a seu serviço. E essa realidade é dura nos dias de hoje. As pessoas, infelizmente, têm que desconfiar até de quem deveria garantir a sua segurança. Claro que existem muitos soldados, muitos policiais bons, ótimos, excelentes, mas infelizmente também existem muitos corruptos. Vejam como o mundo está passando por uma grande perversão, por uma grande corrupção. Esta palavra é muito para nós hoje. E ele diz que cada um se contente com o seu ganho. Isso também não se aplica só ao soldado, se aplica a todo trabalhador. Se contente com o seu ganho, não fique maldizendo o seu ganho, não fique maldizendo o seu patrão. Isso é vida de quem se arrependeu. Gratidão a Deus pelo que ganha. Vida honrada, vida honesta. Vida sem falsidade e sem mentira. Contentai-vos. Esta é a ordem. Se você tem o poder de cobrança, como os cobradores faziam, cobre somente o que é de seu direito. Não cobre nada mais, nada menos. Quem passa pelo arrependimento e conversão, passa por uma mudança de vida. Acontece um divisor. Antes e a partir de agora. Velha criatura e nova criatura. Uma diferença gigantesca. Passa a andar em novidade de vida. E há uma grande diferença. Tanto que as pessoas chegam e dizem, muitas vezes, assim para você: você mudou muito. O que aconteceu com você? E dê glórias a Deus quando dizem isso. Se as pessoas dizem isso, é porque notavam também que tinha muita coisa que não prestava na tua vida. Glórias a Deus por isso. E as pessoas começaram a notar que houve mudança. Isso se chama testemunho. Daí você aproveita para dizer: Jesus é meu amigo. Eu descobri uma vida nova com Deus em Cristo Jesus. Conte o milagre que aconteceu na tua vida que ocasionou essas mudanças. Lemas. A Bíblia não é um simples livro. É uma biblioteca que contém todos os lemas de Deus. Mas cuidado, o mundo está querendo perverter, transformar os lemas preciosos de Deus em dilemas, com heresias, com falsidades, com perversões. Então nós precisamos cada vez mais estar voltando à essência da palavra de Deus. Porque Deus é juízo, Deus julga. Deus é fiel, mas é justo. Nós precisamos ter isso muito bem esclarecido na nossa vida. E assim estaremos andando vitoriosamente. Para concluir, nós sabemos que os profetas morrem. Morreram no passado e continuam morrendo nos dias de hoje. Mas a palavra de Deus é eterna e não muda. Este que é o nosso consolo. Deus é fiel. Ele lança suas doutrinas, seus ensinamentos, e não muda. Ele lança suas promessas e não muda. Deus, Ele espera a nossa conversão. Ele espera que permaneçamos fiéis à sua palavra e estejamos fugindo de toda a heresia, de toda a falsidade, de tudo que é das trevas, e estejamos permanecendo na luz de Cristo. Estejamos praticando a palavra de Deus, somente a palavra, fugindo de toda a falsidade. Nós precisamos tomar cuidado com os falsos profetas e com os falsos mestres, que são muitos por aí. 2 Pedro 2, 1 a 3, nos dá um alerta poderoso contra falsos profetas e falsos mestres. Ele diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, de forma falsa, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado, desonrado, desacreditado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós. Preste bem atenção nesse detalhe. Estes falsos mestres e falsos profetas, também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Glórias a Deus. Deus é o nosso justo juiz. Nós precisamos estar atentos, bem firmado na palavra de Deus, em todos os lemas e temas do Senhor, segundo a sua palavra. E assim não pereceremos, assim não cairemos nas armadilhas das trevas, e andaremos na luz do Senhor Jesus. Glórias a Deus por isso.